Opa! E aí, tudo bem? Começa agora mais um episódio de O Melhor Podcast Sobre Nada. Hoje eu vou bater um papo muito legal com a Grazi Rosa. Na verdade, não vai ser um papo comum, vai ser um papo reto, que é assim como ela denomina as lives que ela faz no Facebook. A Grazi Rosa, ela tem uma loja chamada Piscar de Olhos, de produtos eróticos, popularmente chamado de sex shop. E hoje a gente vai bater um papo reto com ela, com muita informação e algumas histórias engraçadas. Então, espero que você goste. Aguenta aí no fone de ouvido que já vai começar esse episódio. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal, bem diferente aqui no nosso podcast. E a gente vai conversar, quero dar as boas-vindas já, para Grazi Rosa. Isso mesmo, Grazi?
Isso, tá correto.
Tudo bem, Grazi?
Tudo bom.
Tá certinho?
É um prazer estar participando aí contigo nessa entrevista. Espero que gostem, vai ser bem bacana.
Eu acho que vai ser mesmo, acho que vai estar bem divertido. Grazi, para a gente situar o pessoal que está nos ouvindo, né, já que a gente tem ouvintes de diferentes partes do Brasil e a gente tem uma audiência fora, inclusive do país também, que é bem interessante, situa para o pessoal de onde é a tua origem, onde é que fica o teu trabalho, que cidade?
Bom, eu sou daqui de Tramandaí, sou natural daqui de Tramandaí, a loja também fica situada aqui em Tramandaí, no Parque Emboaba, na rua 19, 295. Faz já 13 anos que a gente tem a loja aqui e graças a Deus só vem crescendo aí.
Tá certo. Eu ainda não falei nada ainda, mas a gente tá falando em loja, né? O pessoal tá ouvindo. Uhum. Mas e conta pra nós então, o que é o segmento da loja?
Bom, é uma loja de sex shop, né? Aqui a gente tem um atendimento diferenciado, na verdade. Tem o atendimento da loja, eu sou coach em relacionamento, sexualidade. Tenho o meu canal no YouTube, né? Faço o programa Papo Reto com a Grazi no Facebook toda sexta-feira. Então, a gente abrange várias coisas aqui. A gente tá, assim, como que eu posso dizer? A gente atende os nossos clientes da melhor forma possível e com vários segmentos, tanto de palestra, como coach, a loja em si, a loja online, né?
Sim.
É bem bacana.
É, eu, inclusive, eu conheci a tua loja, né, a tua página no Facebook, porque eu tô, hoje em dia, né, os classificados de jornais caíram muito, porque agora tem o grupo de BRIC no Facebook, né, tem o LX, Mercado Livre, por aí vai.
Sim.
E eu tô numa série de grupos de BRICs também, porque volta e meia eu desfaço de alguma coisa e tal. E aí eu vi que alguém tinha compartilhado o Papo Reto da Grazi.
Certo.
E aí eu olhei assim, pá, vou ver o que é isso aqui. E aí eu vi que tinha uma pá de vibrador na parede. Eu assim, opa, isso aqui não é qualquer coisa. E aí eu comecei a assistir e comecei a achar interessante a forma que tu faz a abordagem, porque a questão do sex shop, ela, que é inclusive a próxima pergunta que eu quero te fazer. O pessoal confunde muito o sex shop com puramente putaria, né?
Com certeza.
E eu vejo que tu também usa uma linguagem assim bem coloquial, bem cotidiana, assim, como se tivesse intimidade, apesar de tu estar falando para milhares de pessoas nas tuas lives, mas como se estivesse conversando assim entre amigos, eu achei bem legal, assim, porque normalmente quem está apresentando o produto tem todo, assim, um vocabulário para tentar não constranger as pessoas, mas às vezes eu acho que falar como se fosse íntimo da pessoa talvez soe mais natural, né?
Isso, a gente tenta levar sempre para a forma mais engraçada, para tentar não constranger e até mesmo deixar a pessoa mais confortável naquela situação. Tanto que ali, não sei se tu percebeu, nas lives eu coloco o nome, né, nas partes íntimas. Eu falo a Xanaína, o Júnior...
Desculpa, não tinha ouvido isso.
E o Furico.
Furico. Tu sabe que eu tenho duas filhas pequenas, né? Eu tenho uma com 4 anos e uma com 6, e aí a gente tá dando banho e tal, e tem que ensinar, assim, se ensaboar, enfim, né? E aí não deixar de lavar as partes íntimas, ó, agora tá na hora de lavar o furico e tal. E eu não tinha visto isso nas tuas lives ainda, por isso que desculpa a gargalhada, que eu não...
É, aí eu tento colocar visto, nome, né? A gente bota nome, então, nas partes íntimas ali, pra não deixar o pessoal constrangido e entender realmente, né, do que eu tô falando, pra não ter que estar escrachando a palavra, assim, ainda mais que era o Facebook, eles bloqueiam muito, né?
Sim.
Então é uma forma que eu encontrei pra deixar descontraído, não deixar as pessoas numa situação constrangedora e achar engraçado e participar e aprender, porque ali a gente tira bastante dúvidas, né? Eu tiro bastante dúvidas e respondo algumas perguntas, mostro produtos da loja, mostro novidades, ensino como usar os produtos, que são coisas que as pessoas às vezes conhecem, mas não sabem como usar. Às vezes o produto mais simples, ela acha, não, isso aqui é fácil de usar, e quando chega na hora, faz o uso errado.
E aí acaba tendo uma experiência ruim, às vezes.
Com certeza.
O que eu ia te perguntar? E me diz assim, como é que surgiu a ideia assim, de trabalhar no segmento erótico, no sex shop? Quem é que teve a ideia? Se tu que teve a ideia, como é que foi a reação do marido, família, né? Porque, afinal de contas, acaba sendo teu negócio e é um papo que é inevitável, por mais que talvez alguns parentes, por exemplo, que sejam pessoas assim, com pensamentos às vezes mais... não tão nessa linha, não se chocar, tratar como uma coisa normal, que na verdade é. Mas como é que foi assim a escolha do comércio, né, do negócio, a reação das pessoas, quem teve a ideia?
Na verdade começou muito, vamos dizer assim, não estava esperado, não estava no script, vamos dizer assim. Eu sou professora, lecionava, né, e então... Durante esses anos, fiquei... Sabe como que é brasileiro? A gente sempre pega uma coisinha ou outra para vender por fora. Aí pegava lingerie...
Eu sei porque eu sou professor também, eu sei como é que é.
Aí a gente pega sempre uma coisinha por fora para fazer. Pegava lingerie, pegava produtinhos de sex shop, mas aquelas coisinhas simples, pomadinhas, bolinhas, coisinhas...
Mais discretas.
Mais discretas. E nisso, eu resolvi parar... né, de lecionar e abrir uma lojinha para mim. E nessa lojinha tinha uma área só de sex shop, né? E aquilo ali foi cada vez me tirando mais, vamos dizer, a lucratividade maior era do sex shop, o interesse maior e aonde eu me senti melhor trabalhando, que era na área erótica mesmo. Então, o que eu pensei comigo? Eu vou procurar atender as pessoas da melhor forma possível. E o que eles não encontram no sex shops é o atendimento no sentido de como a pessoa usar aquele produto. Então eu comecei a entrar em contato com as fábricas, né, fazer cursos, fazer workshop, para poder entender sobre aquele produto, saber como que ele funciona, qual é a reação. Também o que eu costumo fazer muito é pegar o melhor produto, né? Como eu sempre coloco assim para os meus clientes, existe Avon, Natura, Jequiti, só que o Avon tem a melhor maquiagem, a Natura já tem o melhor creme de corpo, a Jequiti, sabe?
Sim.
Então, cada marca, eles têm um produto que se destaca e é onde eu entro para encontrar o produto funcional e que se destaca de cada marca.
Sim, e a questão também de ter o cuidado, né, de explicar, de ver como é que funciona?
Há muita dúvida, né? Há muita dúvida. Mas como tu estava me perguntando, então acabou se destacando, aquele cantinho foi aumentando e aumentando, aonde acabou eu fechando a loja e ficando só com produtos eróticos. Aí a gente deu um pontapé inicial que virou só o sex shop mesmo.
Sim, agora deixa eu te fazer uma pergunta aí, dentro ainda dessa linha aí. Como tu foi professora, né? Acabou mudando de área.
Sim.
Vou te fazer uma pergunta que é o medo de todo professor quando troca de área. Já teve que atender mãe de aluno, ex-aluno, alguma coisa assim?
Com certeza, com certeza. E te digo mais, pra te ver como eu tô ficando velha. Eu já tô atendendo aluno.
Acontece, né?
Já tô atendendo alunos, então, pra te ter uma ideia como que é a coisa... Flui, né?
É inevitável.
Mas a família no começo ficou meio estranhando, né? Ninguém comentava o que a filha trabalhava, só que tinha uma loja, né? Aí depois com o tempo começaram a entender como que funcionava. Resumindo, agora minha mãe me ajuda nos workshops, meu pai faz a teleentrega. Quando está muito movimento, entra o meu irmão junto, meu marido também. Então agora é uma loja em família mesmo.
É, exatamente, ficou uma loja de família, né? Tá certo, né? Os italianos trabalhavam muito com pizzaria, né? Em Tramandaí, então, nós temos a sex shop em família.
E estamos também em italiano.
Ah, então. Então esse negócio de família puxa, né? Tem a raiz.
É.
Mas enfim, mas a ideia foi tu, então, tu começou a vender, assim, por fora, assim, certo, com os colegas de trabalho.
Isso.
E aí acabou culminando na ideia da loja.
Isso mesmo.
Sex shop, como eu falei no início ali, né, tem gente que acha que sex shop é puramente putaria e trata de forma mais pejorativa, né? Inclusive não dando muito reconhecimento pro tipo de trabalho, o que deve ter gerado a reação que tu deve ter tido na tua família. Mas eu acho que provavelmente tu deve lidar também com tabus entre casais, com dificuldades de casais e às vezes até ajudando a solucionar, né? Dar uma renovada no casamento, namoro, seja lá o que for, entre os casais.
Com certeza.
Eu teria algumas histórias, assim, claro, sem mencionar nomes, enfim, mas assim, de situações distintas, assim.
Sim, com certeza. Como eu também dou atendimento a casais, né?
Uhum.
Faço acompanhamento. E o que acontece? Por que do tabu? Porque as pessoas hoje em dia, eles acham que um sex shop é um lugar que tu vai encontrar garota de programa, né? Aonde tu vai encontrar ali motéis fáceis, porque eles ligam, acham que a gente é uma agenda de putaria realmente, né?
Um
é assim, tu tem uma garota de programa pra indicar, tu tem
já aconteceu isso?
Tem. Acontece muito isso. Então, e também os sex shop hoje em dia também estragam um pouquinho esse nome, porque tem sex shop que oferece, assim, garota de programa, né? Não é o nosso caso.
Ah, eu imagino, por exemplo, tu vai numa ferragem, tem uns cartãozinhos no balcão de pintor, né? Quem faz forro de casa, deve ser mais ou menos por aí.
É, aí não é o nosso caso, né? Porque a gente prioriza ali a vida do casal em si, relacionamento, tentar sair da rotina, apimentar a relação. A gente é um sex shop familiar, vamos dizer assim, né? É todo voltado.
É um sex shop para casais.
Isso.
Pra casais, né? Porque a outra forma que tu acabou de dizer, acaba que tu acaba terceirizando, já é um outro trabalho, daí tu já estaria já indicando pessoas para
Sim.
programas, aí já cai fora do conceito da loja.
Isso mesmo. E aí o que acontece? Já teve casais... Ah, acontece muita coisa de casais chegar e dizer que comprou um produto em outro local e não ter explicado como que usava. Por exemplo, O Pó da Bruxa. Ah, teve uma moça que teve aqui e disse assim... Ah, eu...
Como é que é o nome?
Hã?
Como é que é o nome?
Pó da Bruxa.
Pó?
Pó da Bruxa.
Pó da Bruxa.
É muito conhecido entre todos aí. Como tu não sabe que é o Pó da Bruxa?
Não, eu vou ter que visitar a tua loja aí pra ver como é que é.
Aí ela comprou um Pó da Bruxa e diz ela que simplesmente comprou aquilo ali. A moça explicou que aquilo dava tesão e tudo mais, né? Dava aquele fogo. Pronto, ela pegou aquele... O produto levou para casa. Simplesmente a moça esqueceu de explicar aonde que usava aquilo, como que fazia, se tomava, se passava, como que era.
Tocou no corpo todo.
Bom, resumindo, ela passou na Xanaína. Né? Aí ela disse para mim o que, que aconteceu. Na hora da penetração do parceiro, saiu todo mundo esfolado, como se estivesse fazendo na praia, né?
Nossa Senhora!
Porque simplesmente o produto era de tomar, não de passar. Ele é um produto para tomar numa bebida alcoólica. Tu vira o pozinho numa bebida alcoólica, não se passa.
Mistura
ele. É uma farinhazinha, né?
Eu achei que era... Não, eu não sei como é que é o produto, só ouvi tu falar agora. Eu achei que era de botar lá, embaixo.
Enfim. Não, é um pozinho mesmo. Por isso do Pó da Bruxa. Ele é um pozinho. É tipo uma areinha, assim.
Sim.
É um produto natural, né? Então é um pozinho para colocar na bebida mesmo.
Tá, mas ele dá algum efeito semelhante, assim, sei lá...
Ele é pra te dar calorão, te dar um tesão, entendeu? Claro, esse daí era um dos primeiros. Agora, hoje em dia, tem produtos bem, vamos dizer assim, bem melhores pra esse conceito. Por exemplo, nós temos agora o tesão da vaca, que é um produto muito conhecido, bem famosíssimo.
Os nomes são os melhores, né?
Os nomes são ótimos, né? É, aí tem também o tesão da vaca, hoje em dia tem o libido também, que é outro produto que é muito procurado pelas mulheres, para aumentar o libido da mulher, aumentar o tesão, né? É, ele é maravilhoso, muito bom mesmo.
E agora eu tinha te perguntar sobre os fetiches assim, do cliente. Assim, o que é que dá mais saída assim, na loja normalmente? Claro que cada região, sei lá, cada loja daqui a pouco tem uma vendagem diferente, mas...
É, como a gente atende a todo o Brasil, vamos dizer assim, lá pra cima, Bahia, Maranhão, né, Minas, o pessoal gosta de júnior bem grandes.
Júnior, né? Bem grande.
Bem grande, bem grosso e bem moreno. Lá a mulherada gosta. Porque assim, ó, lá pra aquelas bandas...
Deixa eu aproveitar e te perguntar aqui. Eu vi aqui no teu Instagram, tá? Tem aqui, entre várias coisas que tem lá de foto, eu vi que tem aqui um que é... Acho que é o vibrador do Kid Bengala. É
uma, isso mesmo.
E também tem... O boneco do Negão da Piroca do WhatsApp.
Tem, 39 centímetros esse.
Isso daí é boneco, daí, não é o vibrador, assim, é o boneco inflável, isso?
Não, é só a prótese dele, é só o júnior da pessoa.
Minha nossa, Zé. E esse aí, esse tem saído lá pra cima.
Pra te ver, o Kid Bengala tem 32 centímetros, o Negão da Piroca tem 39, e nós temos um de 40 centímetros.
E sai. Sai bastante.
Sai, para aquelas bandas de lá.
O norte, o pessoal é arretado, então.
É porque, assim, ó, o pessoal lá de cima, como eu falei, normalmente o tamanho do júnior dos homens, normalmente é entre 25 a 22, 22 a 25, 26, já peguei de 26 centímetros. Então, as mulheres já estão acostumadas com júniores grandes, entendeu? Então, quando elas procuram, elas querem... procurar novas experiências.
Elas querem uma boa simulação.
Aí elas procuram maiores.
Que loucura. Tá certo. E aí vocês acabam exportando também para outros países, acho que, se não me engano, acho que já vi relatos nas lives.
Sim, nós já mandamos.
Já vendeu?
Para Espanha, mandamos também para os Estados Unidos, mandamos para Portugal, também saiu.
Algum desses chama mais do que o outro?
Portugal sai mais.
Sai bastante.
É, Portugal sai bem mais.
E na questão do delivery de vocês, como é que fica? O pessoal certamente deve pedir assim, pelo amor de Deus, não coloca, não coloca o que quer na caixa e tal. Pergunta se o produto é discreto.
Já aconteceu de pedir o kit de bengala. Pedir o kit de bengala, imagina, a caixa é enorme. Claro, as nossas embalagens são totalmente discretas, né? É uma embalagem preta, não vai o nome da loja, não vai descrição, nenhum. Um LED piscando um pinto gigante ali, né? E o pessoal, eles acham que é assim, as embalagens que vai, assim, um LED piscando aqui, pinto, sex shop chegando. Não. Então, o que que aconteceu? O cliente, eu peguei e mostrei a caixa, né? Que normalmente eu tiro foto da embalagem.
Sim.
Que vai chegar pra ele, pra deixar a pessoa mais tranquila, né?
Mas já pensou, você para no correio, os caras resolvem taxar, não, que o senhor tá comprando espingarda, não pode, não, um negócio desse.
É, aí pra deixar a pessoa mais tranquilizada, que vai chegar uma caixinha bem certa. O que acontece? A pessoa olhou pra caixa e disse, ai, mas não tem como fazer menor.
Só se mandar dobrado, né?
A minha reação no momento, eu não tive outra. Não tive outra. Eu disse assim, olha, o que eu posso fazer é cortar o kid no meio. Não tem outra solução. Ele, não.
Desespero aí, não. Pelo amor de Deus.
Não tem, a caixa vai desse jeito. Não tem como cortar no meio, dobrar no meio. Não tem como fazer isso. Ah, tá bom, deu risada, né? Porque eu sempre levo tudo muito na brincadeira.
Claro, claro. A pessoa fica à vontade, né? Fica mais... cria uma entre aspas, uma intimidade para o pessoal sentir seguro, para também fazer encomendas futuras, né?
Isso mesmo.
Que história.
Realmente, tem bastante desejos estranhos.
Pois é, e os fetiches, né?
Também.
O que tem mais... Né? O que já te surpreendeu, inclusive, apesar de trabalhar nesse ramo?
Olha, pra surpreender ultimamente tá difícil, mas já aconteceu caso. Não, pra mim agora tudo é normal, né? Eu não tenho mais o que me surpreender assim. Mas já vi, teve um rapaz.
Como é que é o nome do teu marido?
Nome do meu marido?
Isso.
Rodrigo.
Rodrigo, fala aí, por favor, um hidrante agora, por favor. Tô pedindo aqui. É só daqui a pouco, é só pra surpreender, só sendo assim.
teve um rapaz que me ligou. E queria que eu convencesse a mulher dele que ele tinha que gozar no nariz dela.
Ele queria fazer um efeito sorenal? O que era isso?
Aí ele disse, rapaz, pelo amor de Deus, tanto buraco na mulher, tu tem que querer logo o nariz da criatura. E ele, não, mas é um fetiche meu, grave. Eu tenho que gozar no nariz. Eu digo, mas tu vai matar a mulher sufocada. Ele disse, então, vamos pegar um masturbador com cabeça realística, tu goza quantas vezes quiser no nariz da boneca, deixa coitada da tua esposa em paz, rapaz. Aí foi que, por final, depois ele me liga um mês depois, pedindo a cabeça da boneca, porque não conseguiu com a mulher de jeito nenhum.
Achei que ele ia pedir, me dá um nariz de borracha.
Não, mas ele comprou um masturbador, que é uma cabeça realística de boneca, né?
Nossa.
E aí ele realizou o desejo dele.
A cabeça realística, no caso, seria só o busto pra cima?
Não, é só do pescoço pra cima mesmo.
Tá, aí o pescoço vai numa base.
A boca é a boca que tu faz a masturbação, que tem ali a salinha.
Sim, sim.
Né, pra estímulo.
Mas daí o pescoço fica numa base, assim.
Mas no caso dele, ele usa o nariz da boneca.
É, inacreditável. E tira dessa do nariz, tem mais alguma outra? Não?
Ah,
o pessoal liga pra pedir consulta sexual contigo?
Sim, bastante.
É mesmo?
Tem, tem. Já teve casos de me ligarem e querer me pagar pra mim ir num motel com o casal.
Que perigo.
E falar as posições que eles tinham que fazer. Ficar ali, dando regras. Faz assim, levanta a bunda, ensina pra lá.
Panelinha?
Choca mais direito. É, tipo.
Panelinha de colchão. Ah, que louco. É. Nas tuas lives, eu vejo que tu mostra bastante os produtos, né?
Uhum.
Até já assisti alguns, assim, com a minha esposa. Foi bem engraçado. A gente tava risada algumas. Aquela questão do linguajar, né? Que a gente tava falando.
Sim.
De tentar ser o mais próximo possível. E agora eu vou te perguntar uma coisa, porque como tu trabalha vendendo, eu sei que, né? A gente sabe que o vendedor tem que vender, ele tem que convencer. Né? E, porque toda vez que eu vou comprar, sei lá, já fui comprar colchão, fui comprar cama, o vendedor sempre diz que ou ele tem ou alguém da família tem, já usou e é muito bom. Sempre tem esse papo, né?
Ah, isso é verdade.
Ele não quer... ele tem uma briga interna, na verdade, vendedor. Ele não quer dizer que não sabe, mas ao mesmo tempo ele resolve te dar uma meia-verdade, como se ele jogasse a culpa em outra pessoa que ele conhece, que tem e diz que é bom. Para qualquer coisa, ele fala assim, ah, não fui eu. Aqui. Meu parente disse que era, eu achei que era. Não digo todos, né, obviamente, mas... testa, né, os produtos, né, eu digo assim, o teste técnico de pegar a embalagem, ver como é que funciona, para saber dizer pro cliente, desculpa entrar um pouco na tua intimidade, né, tu e do Rodrigo.
Sim, é que assim, ó, realmente tem muitos produtos que a gente testa, né, eu e o marido.
E aqueles que ele usa sozinho, tu deixa ele testar?
Na verdade, todos os produtos tu pode ser usado a dois, tanto masturbador, como qualquer outro produto que sempre pode ser usado a dois. Basta ter criatividade.
Sim, claro. Mas eu digo assim, agora acredito que não, mas no início devia ter um certo assim, constrangimento, mesmo o sistema de intimidade de casal. Assim.
Na verdade, a gente sempre levou na brincadeira. Chegava os produtos, eu já separava alguma coisa e dizia, ó, esse é o teste da semana. Aí ele já dava risada, tinha coisa que ele olhava e dizia, não.
Não, da piroca, não, muito obrigado.
É, tinha umas roupinhas assim que ele já corria, coisa assim. Aí, tipo, mas meu contato com os clientes sempre foi muito aberto. Então, muitas vezes eu no vender, eu pergunto, digo pra eles, não entra em contato depois pra ver se tu gostou do produto, se qual o ponto fraco do produto, qual o que tu gostou, o que tu não gostou. E eu tenho um grupo no WhatsApp, um só masculino e um só feminino. E nesses dois grupos, o que eles compram, eles vão falando, ah, eu comprei isso e gostei, eu comprei aquele outro, não foi muito legal, sabe?
Isso é interessante, tem um feedback direto.
Então, né? Eu tô sempre em contato com os clientes diariamente. Então, o que eu não testo, eu dou pros outros testar, e aí é só alegria.
Tá certo. Eu anotei aqui alguns produtos, tá?
Uhum.
E eu queria que tu fosse me falar um pouquinho deles, assim. Pode fazer um panorama, assim, não precisa se aprofundar muito.
Pode.
Cremes, né? E tem alguns tipos de gel. Em geral, assim, além de estimulante, que outros efeitos, assim, os cremes têm, o gel tem?
Assim, o que sai muito é o Deixa Virgem, tá? Eu tô dando o nome Deixa Virgem, que é um nome geral, assim, pra entender.
É a categoria.
É um adstringente pra diminuir o canal vaginal. Então tem esse efeito, tá? Depois tem um creme para retardar a ejaculação. Ele mantém o homem mais tempo ereto, diminuindo ali a sensibilidade do pênis. Né?
É tipo uma xilocaína, vai ter necessidade.
Tu sabe que teve homens dizendo que usou passar Vick no Júnior, imagina o queimão que ia tomar.
Ah, tenho certeza que não passou falta de ar.
Não, e homens usam xilocaína, isso é um risco terrível.
Não imagina que a base de xilocaína então assim, verga pra baixo, né?
Não, é terrível.
Tá, não vai terminar, não tô sentindo nada, não sei nem onde é que ele tá agora.
Tem produto certo pra todas as funções que procuram, né, na verdade. Tem o Deixa Virgem, o adstringente, depois o retard, que é um, né, como eu falei, ele diminui a sensibilidade da glândula do pênis ali. Eu tenho produtos que eles dão a sensação de vibração. Às vezes o homem é muito grosso e diz assim, ah, eu não quero botar um vibrador na relação. E aí tem esses cremezinhos, esses óleos que eles dão a sensação de vibração. Eles ficam tipo um formigamento mesmo. Vai contar com a perna formigando.
Entendi.
Ele dá essas sensações que faz com que o sangue circule mais naquela área, dando mais prazer.
Sim.
Né? Tem produtos que esquentam, tem produtos que esfriam, tem aqueles, eu tenho creme também para aumentar a sensibilidade do clitóris da mulher, né, que tem mulheres que não sentem prazer naquela área, também ajuda. E também tem aqueles cremezinhos para ajudar a dar o furico, né, para não ter que estar fazendo aquela troca uma vez no ano, a mulher trocando por botas, sapatos, aquela coisa toda. Então,
a negociação de diabo.
Altas negociações para dar um furico, então a gente já tem cremezinho específico para isso.
E tu já viu gente falando que, ah, eu já testei, sei lá, já passei, sei lá, creme, já vi assim relatos, pessoas já usou até condicionador, sabe, sei lá, passei, sei lá, house, Sabão.
Banha.
Óleo de perol.
Banha, teve um rapaz margarina. Que falou na página, lógico, que usava banha.
Banha?
Já teve um que disse que usava, era silicone. E por aí
silicone?
Vai, né?
Silicone?
A criatividade das pessoas é impressionante.
É, quem pensa já não tá muito certo das ideias, mas imagina quem aceita, né? É um perigo isso aí também pra... E dá uma infecção, alguma coisa assim.
A mesma coisa acontece quando as mulheres não querem comprar um brinquedinho com medo de guardar ou encontrarem dentro de casa. Elas usam cabo de escova de cabelo, elas usam pepino, linguiça. Já teve casos aqui das proximidades aqui de uma moça parar no hospital porque quebrou uma salsicha congelada lá dentro, e aí explicar o que fazia aquele troço lá dentro, é complicado.
É, o doutor olha pra ela assim, a senhora agora tá bem, tá sadia. Ai, moço, não precisava falar nada. Não, a senhora tá bem. Ah, tá, desculpa. Que barbaridade, botar uma salsicha congelada.
É.
É, imaginação. Eu não sei, eu tenho pra mim que tem aquele negócio, né, o homem... É, ele precisa da permissão, né? E a mulher, ela, entre aspas, ela teria uma vantagem à frente do homem, porque é ela que dá a permissão. Então, eu não sei como é que ainda tem gente que, sei lá, se vai comprar um vibrador, né? Não sei qual é o termo que vocês mais usam, prótese, vibrador, enfim, mas que compre algo que seja seguro, né? Que não tenha esse risco de dar um revés assim. Ainda que não tenha relações com alguém.
Sim, com certeza. E, que nem eu digo, nessa hora a gente não pode ter muita pomburice, não.
É. Né?
Porque é algo que tu tá usando na tua parte íntima, né? Então, todo cuidado é pouco naquela região, tanto para ti como para a parceira, né? Então, há produtos... Hoje em dia no sex shop é muito bom porque tem produtos de baixíssimo valor, com boa qualidade e de alto valor. Então tu tem como encontrar o meio termo para estar te satisfazendo, né?
Sim.
Satisfazendo a parceira, sem que seja algo que não esteja nas tuas condições financeiras. Então é bem bacana. Hoje em dia com os cartões também tu consegue parcelar, né? Fazer em 24 vezes sem juros. Mas é bem bacana. Que nem eu botei lá. Fazer o cofrinho do Tudão, né? Tem que fazer um cofrinho junto, umas moedinhas e compro o Tudão.
Eu compro o Tudão?
É, o Tudão é o de 40 centímetros.
Pô, Tudão mesmo, né? Agora botar Tudão é outro papo.
O Tudão fica em cima do meu balcão, né? No caixa. Então,
imagina quem entra, já dá um impacto já. Opa, tô no sex shop.
É, ele já dá aquela olhada assim.
Não entrei errado.
E dá aquele passo atrás,
isso,
né?
Ele fala, morde.
Aí não. A primeira coisa que eles perguntam é, a primeira coisa que eles perguntam assim, tá, mas isso daí é só pra enfeite, né? Pois eu digo que não é.
Não, mas tu sabe que eu recebi essa semana, pra ser mais exato, acho que foi ontem, anteontem, um vídeo que os caras tiveram que fazer uma cirurgia pra tirar um bicho, olha. Ele era mais grosso que o meu braço. Não que eu seja muita coisa forte, né? Mas.
Eu recebi ele hoje.
Numa cirurgia, né? Tiraram. Cara, eu fico impressionado com três coisas. Primeiro, o tamanho do monstro, porque aquilo ali não é um vibrador.
Sim.
O tamanho do bicho. Segundo, como conseguiu enfiar tudo. E terceiro, como é que conseguiu perder lá dentro. Isso é o mais incrível. Essa que a pessoa não começa. Como é que a pessoa não começa a sentir falta de ar? Porque deve encostar lá, daqui a pouco lá na laringe, sei lá onde. Então daqui a pouco tapa tudo, assim, vai, não posso tomar água, tô cheio, obrigado.
É que na verdade, esses...
Pra onde vai isso?
Esses produtos maiores só dá penetração anal, né? Ou mulheres que não têm mais o útero.
Sim, porque... Bom, eu não sei se no vídeo era homem ou mulher, porque tava todo tapado, era só sangue. E aquela coxa do Roberto Carlos saindo de dentro.
É, o Tudão, ele tem a mesma grossura, só que é duas vezes maior.
Pá, duas vezes maior. Pô.
É.
Isso aí eu acho que a brigada tinha que usar, né? A polícia militar batendo nos arroaceiros, né? Um troço desse tamanho, quase um braço biônico.
É um braço. Uhum.
Que loucura. E qual é o tesão dessa gente colocar um troço tão... Tipo, isso aí é totalmente fora da realidade. Ele quer fazer...
Na verdade... Esse produto eu vendo mais é pra homens.
Nossa senhora! Imagina! Bom, esse cara aí não tem prisão de ventre. É, tudo tranquilo.
tu sabe, né, que o furículo, ele não tem fim, então tudo que entrar só vai.
Não, mas que perigo, daqui a pouco um cara desse vai estourar o intestino, entendeu? Mas enfim, tirando a parte do Halloween aí, desses monstrinhos aí, deixa eu ver o que mais aqui. Bonecas, né? O boneca, tradicionalmente, sempre existiu aquelas de inflável, né? As tradicionais, né? As mais antigas.
Sim.
Que eu sempre achei bizarro também. Como é que alguém consegue sentir tesão comendo um troço de ar, uma boca daquela abertura que parece uma caçapa de sinuca, e uns cabelinhos assim, aí tu olha na foto uma imagem de uma mulher que é pra ser a boneca. Tu pega a boneca.
Essa é da senhora.
É, essa é brava, né? Imagina se aquilo tem a pita e ainda fica fui, 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 enquanto o cara tá lá.
É, pior.
Então, mas tu deve ter, eu não sei se tu recebe, que agora tá na moda, que eu vi até umas reportagens, né, num jornal aí que eu não vou falar, não pra fazer propaganda de graça. Mas de silicone que tem a textura assim bem próxima de uma pele humana.
Sim, nós temos a realística, né, que é aquelas que vêm diretamente da China, que elas ficam de pé, pode colocar em várias posições, ela imita a pele humana, né, pode trocar as cores dos olhos, cabelo, é bem realística realmente, né, tem os três orifícios ali para introduzir, né? Ela é bem bacana. Aí depois tem as...
Não dá pra usar o nariz, que nem aquele teu cliente queria.
Oi?
São só três orifícios, não são cinco, né? Não tem os nariz lá.
É, cliente, é. Aí vai da criatividade da pessoa. Mas depois nós temos, logo após dessa que tu falou, com a boca parece uma boca de caçapa, o que acontece? Tem aquelas agora que elas gemem, né? Elas gemem. Até tem um vídeo meu que as pessoas colocaram nos comentários até. Ah, quem foi que estava assistindo e quando a boneca começou a gemer, baixou o volume, né? Porque do nada eu ligo assim a boneca gemendo e ela fica. Ah! Oh! E foi muito engraçado. A boneca é bem engraçada, assim, no sentido por gemer, né?
Sim.
Mas é pra aguçar a mentalidade aí dos homens.
Eu recebi num grupo um outro vídeo também. Que tinha dessas bonecas de silicone e tinha umas em tamanho assim, um pouco maior do que a Barbie, eu acho, que eram penetráveis, próximo, tipo miniatura, assim,
uhum.
Que eu achei muito estranho, como se o cara fizesse o sexo com uma boneca Barbie, alguma coisa assim.
Aqui nós trabalhamos com a partir de 1 metro e de 1 metro, depois a partir de 1,40 m, né?
Ah, não, mas essa que eu digo pequena era bem bom, bem abaixo de 1 metro. Muito
ah,
estranho.
Sim, tem umas menorzinhas agora.
É, essas imitando essas bonecas japonesas aí, umas coisas estranhas.
Sim.
Tem também, eu vi também nessas mais modernas aí, porque eu fui dar uma pesquisada também, né, pra ver algumas coisas pra falar da tua loja. E eu vi umas agora sim. Que, inclusive, elas piscam os olhos, acho que falam algumas frases, enfim, tem umas assim, os caras estão modernizando cada vez mais, né? Provavelmente deve ser coisa de japonesa.
É, sim, essas aí já são direto da China, né? Cada dia que passa, tem uma que eles estão inventando agora, que ela não tem a temperatura, né, do corpo.
Ah.
Ela tem a temperatura do corpo também. E tem a roupa, né? Agora também tem a roupa de silicone. Tem muitos homens que desejam ter peitos, né? E não tem a possibilidade de botar silicone e tudo mais. Tem as roupas de silicone que tu coloca, assim, tu tiveste
tipo
todo.
Um macacão, assim?
É, tipo, tem a meio corpo, só cintura pra baixo. E que é os peitos, a bunda de silicone, bem bacana.
É, uma coisa meio estranha, né? Mas faz parte do fetiche, né? E quanto à moda íntima, eu vi assim, da lingerie, né, para as mulheres, cuecas para os homens. Para homem, normalmente, não tem muitas opções, eu acho. Né? Não tem muito o que fazer, além de, enfim.
Essa semana acabou saindo, foi cueca, tá muito na moda, a cueca box escrito sou corno.
Não sabia disso. Isso é um bom sinal, não saber dessa moda. E eu já vi anúncios que tem uma telinha na bunda do homem.
essa do transparente. Que é um corno, de corno, ela é transparente, só tá pra frente e tem o dizer, sou corno, né? Porque tem muitos homens com fetiche de ser corno. Então Sim. eles procuram muito acessórios.
Com escrito.
Com dizer, sou corno, sabe?
Até
que tem uma gargantilha também, que tem um tipo de um não é o ar de pau, deixa eu me recordar. Ele era tipo uma espada, tipo, eu acho que de copa, né? Eu não jogo muito carta, mas ele, aquele símbolo, colocando ele, tu tá oferecendo a tua esposa pra um terceiro.
Capaz, existe isso.
Que ela é tá liberada pra um terceiro. Uhum.
Que loucura. Deve ser, bom, a julgar pelas nomenclaturas, deve ser o de paus, né?
Eu acho que é o espada, um dos dois.
E queria te perguntar. E sobre, assim, algumas coisas mais clássicas, assim, né? Como chicotes, algemas.
Sim.
Eu vi que tem um teus anúncios aqui, um tal de anel companheiro.
É, o anel companheiro é pra dupla penetração, né?
Ah, tá. Eu vi que tem um anelzinho embaixo, um furo, né? Junto no, na prótese.
É, que tu introduz o teu pênis e o outro é pra fazer a introdução anal.
É, imaginei que fosse isso, assim, mas eu não sabia se tinha alguma outra coisa, assim. Eu, assim, tive muito pouco contato com sex shop, a não ser lingeries, assim. Normalmente, assim, eu acho que, como eu sou dos anos 80, eu sou um dos caras, assim, que das poucas vezes que eu entrei numa sex shop, eu não fiquei muito tempo. Eu ficava com vergonha, daqui a pouco tinha alguém me vendo saindo da loja, entendeu? E tinha muito desse negócio, assim. Hoje em dia tá mais normal, tá mais tranquilo, assim.
Sim.
Então, algumas coisas, assim, tu acaba vendo só por anúncio mesmo.
Ainda tem esse tabu de não entrar em lojas de sex shop, né? As pessoas pedem muita entrega em casa, nós temos essa opção também de tela entrega com o motoboy. E mas
é que eu acho legal, o bacana é tu entrar na loja, né? Tu ver os produtos, que é diferente de tu ver numa foto, assim. E aí eu digo assim, mais entre os homens, aquela coisa machista, assim, o cara, para entrar na sex shop, ele prefere estar acompanhado com a mulher, namorada, enfim, noiva, do que entrar sozinha.
Na verdade, entra muitas pessoas sozinhas, sem ser acompanhado, né? Tem bastante ainda visita sozinha, então chegar assim, hoje vou chegar com uma novidade em casa, né? Para fazer uma surpresa e tudo mais.
Ah.
Tem bastante. E também anda vindo bastante gente em grupo, né? Quando vê, chega 5, 6 em grupo, faz a farra dentro do sex shop.
Às vezes também pra criar coragem também.
Também, pode ser.
Pode ser um recurso, né? Fica mais divertido, descontraído.
Isso, verdade.
E que eu ia te falar, eu tava falando da galera da moda íntima, que no fim pra homem não tem muita coisa, e eu vi, assim, que dentro da moda íntima, das lingeries e tudo mais, tem alguma lingerie, assim, que seja, tirando as fantasias, mas que seja, tem alguma coisa de diferente, algum recurso, algum design diferente que tu recomenda, assim, normalmente?
Na verdade, nós temos agora, para a linha LGBT, né, a gente fala a homossexual feminina, que são as cuecas, né, as boxes que vêm com uma prótese que imita
uhum.
o pênis realístico, que ele serve somente para fazer volume na cueca, volume na calça, aquela mulher que se veste realmente como homem, quer se sentir como homem, é uma opção. E ele vem para também fazer urinar de pé e tudo mais.
Para urinar de pé?
Sim.
Ah, ele ajuda a urinar de pé, fazer um
também
caixa,
ele é 5 funções, né?
Aham.
Ele é 5 funções. Aqui a gente tem o Parker na loja, que ele faz 5 funções. Que é urinar de pé, fazer volume na cueca, e tem a penetração também na parceira.
Sim. É, eu não sabia que existia essa versatilidade.
É, tem bastante coisa no sentido, assim.
Tem bastante coisa que a gente nem imagina.
E depois tem fantasias de passado, né, com algemas, calcinhas que já vem algema junto, grudada, né, tem bastante opções.
Eu vi que tem também aqui nas fantasias, eu achei engraçado, que tem as tradicionais ali, a enfermeira, médica e tal, não sei o quê.
Sim.
Tem aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu tinha deixado separado aqui, deixa eu dar uma olhada. Professorinha, acho que era, acho que era professorinha safada, uma coisa assim.
Ah.
Pô, pra fazer fantasia de professorinha é uma sacanagem, né? Porque do jeito que o estado do Rio Grande do Sul tá sacaneando os professores, né? Esse fetiche tá meio violento, né? Imagina. Boa, vou te... Deita aí agora que vou te pagar a emprestação, teu salário.
Pior que tá uma sacanagem mesmo.
Tá uma sacanagem sem graça, né, pros professores aqui no Rio Grande do Sul.
É verdade.
Eu vi aqui, bom, uma aqui que me chocou foi uma o que faz um ser humano pensar que no momento que faltar luz tu vai precisar de uma vela em formato de caralho. Me conta o que que é isso. É só pra aromatizar, tematizar a casa, como é que funciona isso? Eu achei muito engraçado.
Sim.
Esse literalmente tem fogo na ponta.
É que na verdade isso daí é uma criação da loja mesmo, é de guardação mesmo. Isso aí foi criado para dar de presente no Natal aí. Sacanagem de amigo secreto mesmo.
Sim, acho que eu vou dar um pra minha avó. Sei, acho que minha avó vai querer me matar. Vou dar pra ela de Natal, dessa avó. Faltar luz, já sabe, não. Bota fogo na ponta aí.
É, aqui a gente cria algumas coisas pra dar uma apimentada. Tem o chaveirinho em formato de pênis também.
Ah, eu vi, né? Um ficar balançando?
Isso.
Genial. Dos produtos aqui, deixa eu só encerrar aqui. Me explica as funcionalidades, além do óbvio, né? Do plug anal, que eu vi que tem um de, que é de... Um é de metal e o outro é de não sei qual é o outro produto, como é que é a matéria-prima.
Na verdade, os plugs, eles têm vários materiais. Tem os de aço, né? Tem de vidro, tem de silicone, tem os que é para fazer. Tem agora as pedrinhas de pompom, de rabinho, né? Eles servem...
Eu vi isso. É, achei engraçadinho.
Eles servem como dilatadores, né? Eu uso ali antes do sexo anal.
Ele seria para, vamos dizer assim, se habituando.
Né? Isso mesmo, ele vai fazer a função de um dilatador. Vai fazer o uso dele ali antes da relação. E quando tiver a penetração, fica mais fácil, né, fazer a penetração.
E ele também, certo, ajuda, assim, de repente até não é para dilatar, mas para deixar ali enquanto faz o sexo pela janainha. É isso? Ou não?
Tem muito fetiche também, por causa das pedrinhas,
do rabinho,
né?
Isso.
É, tem rabinho, né? Às vezes é mais fetiche do que pra ajuda em si.
Sim, até porque ele não tem um comprimento, assim. Por exemplo, tu tava falando lá do anel companheiro, né? Que daí, no caso, teria uma prótese do tamanho de um...
Na verdade, tem vários tamanhos. É que o pessoal costuma pegar muitos pequenos, mas a gente tem uns enormes. Eu tenho um aqui que ele tem de diâmetro 10 centímetros.
Nossa, e o comprimento é um taco sinuca.
Não, ele é pequeno. Ele é o tipo de um plug desses de pontinha, só que ele é pequeno, mas ele é enorme, assim, na largura dele.
Ele é mais largo?
Mais largo, mais largo.
Ah, é mais largo. Isso aí eu acabei vendo, acho que de um ano pra cá, acho que eu andei vendo isso daí. Quando vejo anúncio, perfis assim como a da tua loja. Né? E eu não me lembro de ter isso aí. Acho que não é uma invenção muito antiga, né? Deve ser relativamente recente, eu acho. Ou eu que não sabia que tinha.
Não, já tem, já faz um tempinho.
É, mas não é coisa de mais de 10 anos, eu acho. Ou é?
Não, não chega a tudo isso.
Não é tão antigo, então. Voltando lá para tuas lives, eu me lembro que eu assisti uma live tua, e eu assisti uma que eu vi que entrava um pessoal xarope, ele entrava justamente para te xingar ou para te denunciar, ou para falar que pouca vergonha e tal. Eu fiquei pensando, porra, mas tá fazendo o que então ali na live? Você já sabe que o negócio é daquilo, né?
Isso que no cabeçalho das lives já coloco bem especificado. É para maiores de 18 anos, relacionado a produtos eróticos, sem mimimi, né? Já deixo bem relacionado, mas sempre tem os puritanos. Não tem uma live que não entra puritano. Tem pessoas que olham a live também só para estar lendo ali os comentários, que acaba sendo muito engraçado, né? Isso é coisa do demônio, tu não é de Deus, isso é uma pouca vergonha. Ou eles adoram falar que tem criança assistindo.
Ah, sim. E o pai e a mãe que lhe controlam a internet estão aonde?
Realmente.
É isso que eu queria saber. E pelo horário também. E a criança fala assim, ah, até aqui um monte de pinto na parede. Vou olhar, isso aqui deve ser um desenho legal. Né?
Tipo, tem
várias cores aqui, deve ser, sei lá, os Jovens Titãs. Eu vou olhar a Patrulha Canina em pênis agora. Eu vi que uma vez te xingaram também, né? E tu tem que ter um sangue frio ali, né? Porque eu vejo que tu tem uma desenvoltura suficiente ali.
É, eu levo tudo na esportiva, na verdade. Eu levo tudo na esportiva.
Eu vi um que foi até meio pesado, assim, te xingando mesmo, assim, com palavrão. Aí tu falou assim, ah, muito educado que tu é, obrigado, não sei o quê. Eu lembro que falou alguma coisa desse tipo, assim, eu acho que eu responderia na hora, já acabava com o negócio, que eu ia ter que xingar de volta, não sei se eu ia segurar essa.
É, bem no começo eu ficava bem chateada, assim, eu perdi o foco do que estava acontecendo. Agora eu já levo de boa, nem eu acabo ainda tirando onda com eles. E tem pessoas que ainda dão risada e quando vê tu encontra novamente outras lives, é impressionante.
É, sempre tem alguém pra querer embaçar, né? O pessoal entra, acho que só pra incomodar, porque tá ali ainda. Deve ser engraçado que alguns xingam e continuam ali, né? Deve ver que o cara...
Com certeza.
É, beleza. Vou ver até o final pra poder ter certeza do que eu vou xingar.
Uhum.
Já teve, assim, alguma situação, assim, que talvez tu tenha conseguido... O pessoal, como tu tinha dito antes, te procura pra conversar, pra tirar alguma dúvida. Tu disse que até tu faz o coach também, né? Tu é uma coach de...
Sim.
De
relacionamento.
De relacionamentos, exatamente. Então, já aconteceu, assim, de alguma situação tá bem complicada e a pessoa vir te agradecer. Pô, Grazi, valeu aquela dica, valeu, sei lá, aquele brinquedo, aquele produto ali. No começo, meu marido não queria muito, ou a minha mulher. E depois disso, o casamento melhorou. Porque sexo também é... Sexo é saúde também, né?
Sim.
O pessoal pensa em sexo como libertinagem em geral, assim. Mas sexo também serve para fortalecer relações, né?
Sim, realmente. Não, isso acontece bastante, tá? Pessoas chegam elogiando e agradecendo por ter recuperado o casamento, que estava na mesmice. Ou que nem teve um caso de um senhor que estava há 34 anos... casado, nunca tinha usado nada. Então, no outro dia ele ligou agradecendo, disse que foi muito bom, a patroa dele amou. Então, são coisas assim. E também ajuda na saúde, porque tem muitas mulheres que têm vaginismo e não sabem, achando que sente dor ali interno, devido o pênis do rapaz ser muito grande, né, ou ela ser muito apertada, coisas assim do tipo, mas não é, simplesmente uma doença que tem que ser tratada.
Sim, com certeza, e também com a ajuda de lubrificantes também, né, pra facilitar. Tá?
Sim.
E tu podia falar pra nós o que esse senhor levou?
Oi?
Podia contar pra nós o que o senhor levou, que depois de 38 anos de casado, ligou agradecendo?
Olha, ele levou, foi um anel vibratório.
Anel vibratório?
Né? Porque, sim, porque o anel vibratório, ele é usado na base, né?
Ah.
Que ele estimula o clitóris da mulher e automaticamente retarda a ejaculação dele. Ou eu já era uma pessoa mais de idade, já começa a...
Não pode retardar muito, senão complica.
Né? Chegar aos finalmente muito rápido, então ali ele ajuda a manter a ereção por mais tempo.
Que legal. E aí ele conseguiu, sei lá, sem precisar de uso de um Viagra, por exemplo. Tu vende Viagra na loja?
Isso mesmo, na verdade. Ele teve mais tempo ali, a durabilidade, do que sem necessidade de usar um Viagra.
Sim. Eu não sei se vocês têm autorização, até porque é ligado à saúde, né? Mas tem pelo controle e tal. Mas vocês vendem?
Não. Não, Viagra nós não vendemos.
Sim.
O que a gente vende são estimulantes naturais, que também ajudam na potência do, né? Na potência ali do pênis, né?
Retarda
a ejaculação, acaba com aquele efeito sanfona, que fica. O homem perde um pouco da. Perde um pouco ali da concentração no momento, aí aflocha, estica, então. Esse daí também ajuda no controle.
Agora eu quero te perguntar uma coisa que acho que todo homem gostaria de saber, pelo menos todo homem que nunca viu um de perto.
Isso.
Sempre acontecia de tu entrar num site ou no outro. E aí sempre tinha aquelas propagandas, ah, aumente seu pênis e tal, aquelas coisas de sucção lá. Eu já vi reportagens que falam que aquilo pode ocasionar um efeito, inclusive, contrário, né? De tu acabar dilatando muitos vasos e a pessoa não, o homem não conseguir preencher os vasos sanguíneos suficientemente depois dessa alteração.
Sim, é o caso da bomba periniana. Muitos homens compram a bomba sem nenhum tipo de instrução, simplesmente falam, largam assim por cima como tem que ser usado e eles não usam corretamente. E isso pode afetar, pode acabar machucando o escroto, né? Tudo isso pode servir a acontecer. Mas se fazer um uso corretamente, tu tem um efeito muito bacana.
É, porque... É, isso aí se via muito até em revistas eróticas, né? Propagandas, inclusive até em sex shop, em revistas, que era muito comum nos anos 90, né, 2000.
Sim.
Então tinha essa questão aí, né? Era bem uma curiosidade, porque quem nunca comprou, né, obviamente vai ficar lá continuar sem saber. Quer dizer, tem que ter um acompanhamento médico, tem que ver o que realmente é possível, né? Mas isso vocês acabam trabalhando com isso também? Já pediram para vocês comprar?
É, na verdade, tem muitos médicos que indicam, né? Muitos uros que indicam, mas muitos deles não ensinam como usar. Eles mandam fazer o uso sem explicar como que é o uso, né? Então, parte de nós aí a estar ensinando o cliente. Aqui, por sinal, na loja, eu fiz um vídeo específico ensinando como usar corretamente a forma de uso, né, tirando todas as dúvidas a respeito do uso da bomba.
Eu queria saber, eu esqueci de perguntar, eu queria saber da Feira da Piroca. O que que vem a ser a Feira da Piroca? Explica pra mim, por favor. Eu vi esse vídeo, se tu me permitir, até inclusive quero usar esse vídeo pra colocar no meu Instagram quando for divulgar esse episódio. Só pra não perder, porque é muito boa essa ideia.
Sobre a Feira da Piroca, foi uma brincadeira, mas... para mostrar pro pessoal que tem piroca para todos os gostos, né? Tem para todos os gêneros, para Maria, pro João, pro Fábio, e aí sem preconceitos. Não teve a feira em si, né? Mas, claro, durante aquela semana foi muito procurado, o pessoal perguntando se tinha promoção da feira, né? Teve mais visitação, sim. Mas não teve a feira em si, mas teve a brincadeira e o pessoal curtiu e procurou mais aquela semana, né? Foi bem bacana.
E com essa função de grupos, né, dos clientes, cliente que liga pedindo, sei lá, ajuda para convencer a esposa ou perguntando sobre sexualidade, sobre os produtos, né, o pessoal que liga erroneamente para querer saber das se vocês têm indicação de garota de programa, sabe? Com tanta gente entrando em contato contigo por telefone, isso não chega a despertar um ciúme no teu marido? De ter homens, né, entrando em contato contigo também para ficar querendo saber desse tipo de coisa. E daqui a pouco, se em algum momento algum cliente confundiu as coisas e quis até conversar contigo além da área do limite profissional, vamos dizer assim, né? Vendedor, cliente.
Como é que teu marido reage a esse tipo de situação? Já tá acostumado? Tem um pé atrás? De vez em quando fica de olho? Como é que funciona? E com certeza é uma questão interessante pro pessoal que tá ouvindo.
O marido, olha, sabe que essa pergunta muitas pessoas me fazem sempre, né? E o marido, mais gente boa não tem. É, não tem ciúmes, não tem estresse com ele. É tri de boa, né? Ele vê o pessoal conversando comigo, né? Fazendo perguntas mais ousadas. Aí não tem problema. Com nós aqui é tudo bem de boa. Se tem pessoas que perguntam, querem entrar na intimidade, nossa, tem várias. Só que eu sempre deixo bem claro, né, que eu não falo sobre minha vida pessoal, que o atendimento ali é só profissional, não, a gente não mistura as coisas, por isso que tá durando aí já há 13 anos a nossa loja.
Teve alguma história engraçada, surpreendente, alguma coisa assim?
Já teve casos de pessoas, de rapazes, dizer que está apaixonado, que acompanha YouTube, queria vir, perguntando se eu era casada, que queria um relacionamento. Teve homens oferecendo para mim ir embora. E isso daí teve muita coisa. Porque eles misturam muito o virtual com no caso com o real ali, né? Tem muitas pessoas que acompanham sempre o Papo Reto e automaticamente acabam se envolvendo comigo no sentido de estar me vendo e me ouvindo todos os dias. Claro, aconteceu vários casos assim de pessoas. Teve até uma mulher me procurou em todas as redes sociais enlouquecidamente, querendo ter relação comigo, e aí eu dizendo que não, que eu era casada, que eu não curto mulher e tudo mais. E ela foi tentando, e eu bloqueando, e ela tentando, e eu bloqueando, e ela tentando, horrores, né? Então, acontece muito das pessoas misturar as coisas assim, né?
Eu acho, eu no lugar do teu marido, acho que eu ficaria bem desconfiado, não sei, pelo menos no começo, né? Mas o cara fica meio com o pé atrás, né? Assim, não vai ter alguém querendo ultrapassar os limites, assim, da relação cliente-vendedor. Mas, bacana, que bom, isso é legal. Que é tudo tranquilo. E mantendo o nível profissional, não tem porquê, né? Não dá margem para esse tipo de situação.
Mas para o meu marido é tranquilo, porque como ele trabalha diretamente comigo, né? Ele trabalha junto comigo, ele vê tudo o que acontece o tempo todo. Ele automaticamente ele acaba escutando alguns áudios comigo, né? Me ajudando em alguns procedimentos, em alguns atendimentos. Então, nesse sentido, sempre foi muito aberto para nós. Não tem celular com bloqueio, senhas escondidas, não. É tudo muito às claras. Por isso que, então, a gente não teve essa preocupação. Claro, é complicado esse trabalho para o homem aceitar, a gente sabe, a gente vê que é bem complicado, porque sempre tem quem queira passar o sinal vermelho, isso é fato. Mas quando eu vejo, agora, né, como eu digo, agora eu sou macaca véia no negócio, então eu já sei quando a pessoa está interessada em algum produto ou ela está só querendo coisinhas a mais. Então quando eu sei que já quer passar do limite, eu já corto. Né, eu já pergunto, seria só isso, se eu não posso te ajudar mais em nada, então eu vou ter que atender a loja, sabe? Eu vou sutilmente dando aquele espaço e saindo de fininho para não correr o risco de depois ter ser grosseira ou coisa assim.
Uma última pergunta agora que me recorreu. Tu provavelmente deve ter te enxergado, ou não sei se te ajudou a te inspirar, não sei se foi antes ou depois, quando teve aquele filme De Pernas pro Ar, da Ingrid Guimarães. Tu, não sei se te inspirou até a loja, né? Foi um reforço dentro da ideia que tu estava tendo, ou se o filme foi posterior já à loja estabelecida, mas se tu acabou te enxergando naquele filme, o que tu achou?
O filme nasceu em 2010 e a loja a gente inaugurou em 2007, né? Mas claro, quando eu vi o filme, eu gostei bastante, né? Fui procurar, vi a minha história mais ou menos ali naquele filme. é bem bacana, é bem instrutivo, assim, dá um gás a mais para quem trabalha com sex shop. É legal. Até, por sinal, eu fiz um curso com a Erika, que é a inspiradora ali do filme De Pernas pro Ar, que é a da Sex Delícia. Eu fiz um curso, eu e meu marido até fizemos o curso com ela, que foi bem bacana. O curso era de chá de lingerie, workshops, como que começou. É um curso bem elaborado, bem bacana. Então, como eu ainda não tinha especialização em chá de lingerie, despedida sexy, né? Aí eu fiz esse curso com ela, eu e meu esposo acabamos fazendo o curso. Mas foi bem bacana, foi bem instrutivo, assim, bem bacana mesmo. Ter toda uma abordagem diferenciada. Não é como entrar numa loja de roupa e tu oferecer uma camiseta que combina com a cor dos olhos, com a cor do cabelo. Tu tem que entrar mesmo na intimidade, entender o que a pessoa procura, o que ela deseja sentir, né? Então é mais... É, junto ali entra uma psicologia, junto com uma área de... ginecologista, é uma mistura de tudo um pouco, para poder atender bem o cliente.
Enfim, Grazi, acho que foi um papo bem interessante, gostei de ter conversado contigo, já tinha curiosidade de ter conversado sobre a tua loja, de ver como é que tu lida com essas situações, né? Desde que tu começou a trabalhar nesse ramo.
O que eu tenho para te dizer durante esses anos que eu tô trabalhando e após ter começado com o Papo Reto no Facebook, eu vejo que muitos casais da terceira idade estão procurando mais a loja e estão conseguindo ver com outros olhos um sex shop. Né? Tá aguçando a curiosidade de pessoas que nunca imaginou em comprar nada do tipo. E isso é muito bacana, porque eles acabam modificando seu relacionamento, né? Acabam agregando novas experiências e automaticamente saindo da rotina. E isso é muito bacana, que agora a internet está dando a possibilidade de estar aí ensinando e mostrando para casais que tem como sair da rotina depois de 10, 15, 20 anos de relacionamento.
Pô, isso é muito bacana, né? Às vezes as pessoas acham que chegando nessa idade a vida sexual acaba, né? Ou não tem a mesma graça, mas acho que isso aí ajuda muito a reencontrar o casal, né? Mesmo na...
Com certeza.
Pois é, Grazi, eu vou deixar agora um espaço para ti poder fazer o teu jabá, o teu merchan. Fica à vontade para falar dos teus sites, teus links, teu endereço e teus contatos em geral aí.
Então tá, gente, quem quiser conhecer o nosso trabalho, nós somos de Tramandaí, nós enviamos para todo o Brasil, a nossa loja...
Tramandaí, Rio Grande do Sul, né, para quem não conhece Tramandaí.
No Rio Grande do Sul, isso mesmo. Fica aqui em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. O nome da loja é Piscar de Olhos. Bem diferente o nome, né? É aquela coisa, piscou, tá sem roupa, piscou, tá de novo ali, a loucura.
É. Essa é a ideia do nome.
Aí tem tudo a ver. Pode nos encontrar no Facebook, colocando loja Piscar de Olhos. Temos também um canal no YouTube, Piscar de Olhos Produtos Eróticos. Então, a gente também está no Instagram. Também pode colocar lá Piscar de Olhos, que vocês vão encontrar, acho que todas as redes sociais colocando Piscar de Olhos. Coloca no Google que vocês vão encontrar a loja. Nós enviamos para todo o Brasil, embalagem super discreta, não aparece o nome da loja. Pode fazer pedidos também pelo WhatsApp, PDDD 51-98190-2323, 98190-2323. E era isso, gente, Se liguem aí no nosso Papo Reto, toda sexta-feira às 22 horas no Facebook, e façam seus pedidos, que com certeza vai chegar produto bom em casa.
Só não manda produto dobrado, né? Se é cachorro grande. Né?
É, só não dá pra mandar dobrado.
Graças, foi um prazer te conhecer. Eu quero dizer que assim que possível, né? Eu faço uma visita aí na tua loja.
Ah, vai ser um prazer.
Claro, a gente conversa aí ao vivo, hein? Qualquer coisa, eu e a esposa, a gente já, daqui a pouco escolhe aí um presentinho pro casal aí.
Com certeza. O prazer foi meu, foi um ótimo papo. Foi um ótimo papo reto contigo.
Tá certo. Não, eu ficava curioso, sabe? Do papo reto que tu faz na live, assim, pá, como eu queria estar ali junto, que eu acho que eu ia dar muita risada na hora de fazer uma live. Eu vou até te dizer uma coisa, eu vou me convidar, a hora que, se tu quiser e aceitar, né, eu tô me convidando, uma hora eu faço uma aparição aí no papo reto aí pra tentar te ajudar a mostrar os produtos.
Com certeza, a gente pode fazer uma live aí trocada. Pode aparecer numa live aí junto comigo.
Ah, não, eu achei engraçado, achei divertido. Aí é bem, bem legal, uma coisa diferente, né? Pelo menos pra mim.
Sim.
Mas nós vamos te visitar, vamos dar um pulo na loja aí em Tramandaí. É uma pessoa muito simpática pra conversar, muito legal, muito bacana. E agradeço por ter aceitado o convite, porque eu tenho certeza que o pessoal vai adorar e dar umas boas, umas risadas, matar a curiosidade.
Ah, com certeza.
E quando tiver novidades aí, de repente a gente até combina um outro papo aí.
Ó, você pode contar comigo.
Tá certo. Grazi Rosa, então, do Piscar de Olhos, com a live Papo Reto. Tem Facebook, Instagram, YouTube. Não, Twitter não tá usando, né?
Twitter tem, mas não tô usando, não.
É que não é uma coisa tão visual, né?
Isso mesmo. Tem o site da loja também, tem o site da loja.
É piscardeolhos.com.br.
Com certeza.
Ah, então tá certo. Bem fácil de encontrar, só não vai que não quer. Porque tá com preguiça. Então tá certo, Grazi. Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço.
Tchau, um abraço para todos e até a próxima.
Tchau, tchau, galera.
Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.